Gravando aí,
Tá
já.
gravando, foi. Gravando, gravando, gravando. É nóis.
E estamos de volta para mais um podcast. No podcast de hoje estou aqui com o meu querido e excelentíssimo namorado, onde você está escutando, ouvindo, nos vendo, comendo, almoçando, saindo da loja, traindo sua namorada.
Amém.
Glória a Deus. Muito obrigado por vocês estarem aí junto com a gente. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito popular e muito difícil de se falar, no qual eu vou falar.
Nossa, você tá brincando.
Não estou brincando, estou falando seríssimo.
Então fala, ué, tô
É porque eu
esperando.
não sei como comunicar. Gostaria de saber de todos os nossos telespectadores, quem já fumou maconha?
Vou apertar, mas não vou acender agora.
Não, estou brincando, não era isso que eu queria falar, não. Mas é um assunto interessante de se falar.
Não, mas não vamos falar ele sobre esse assunto hoje, não, porque nós não estamos preparados para conversar sobre esse assunto.
Eu nasci preparada, mas já que você não é preparada até hoje, não tem problema, né? Cada um com o seu sistema imunológico para conseguir falar o que quer falar.
Tá.
Então, mas falando sério, agora falando sobre crianças. Queria falar para vocês que as crianças de hoje em dia são todas, a maioria, mimadas e uns bichinhos trem esquisito, não conversa, não fala bom dia, não fala boa tarde.
As crianças hoje em dia. Então você nunca viu uma criança hoje que chega e fala: Bom dia, oi Thalita, tudo bem? Meu nome é Tal.
Mas eu acho que você não está escutando o que eu estou falando e talvez ou o seu headphone deve estar, seu fone de ouvido está
Ah, é,
estragado. Então
deve ser.
eu vou falar de novo
Tá,
e
agora
aí
você
você
fala da
faz
maneira
uma le... Não,
correta.
aí agora você faz uma leitura labial, porque talvez você vai entender dessa maneira.
Ah,
Porque
então vai,
pelo
então fala
ouvido
de
você
novo.
não
É, porque
entendeu.
não tá sendo gravado, então não tem como nem voltar pra ver a merda que você falou.
Não está sendo gravado?
Tá sendo gravado.
Ah, então. Eu falei que as crianças, a maioria das
Ah, você falou a
crianças,
maioria das crianças?
falei que eu me corrigi. Agora eu estou corrigindo
Agora,
de
então você.
novo.
Ah, tá.
Estou me corrigindo de novo, porque eu me corrigi. Falei que a maioria das crianças, infelizmente, são crianças mimadas. São adolescentes mimados. Por quê? Hoje estava na casa da minha cliente. Gosto muito da minha cliente. Me paga bem. Muito obrigado, cliente. Porém, todavia, meu Deus, quis menininho. Só Jesus na causa. Tem um, e é incrível como são três filhos e são totalmente diferentes. São assim, é a água, o vinho
E
e
água sanitária.
não, e a vodka. Não, é, porque tem uma, tem é a água, o vinho e a água sanitária. Porque tem um que é tão porco que eu fico assim, por que que esse menino é porco assim? Ele leva água, ele leva iogurte pra cima, ele leva um monte de coisa. Você vê o quarto dele e fala assim, cara, por que que você é tão porco assim, velho? E a mãe dele fala, eu não sei o que fazer, Thalita. Eu falei assim,
Deixa ele
ah,
ser, fulana.
não, eu falei assim, não sabes o que fazeres. E tipo assim, porque é o som, vieram tudo na mesma barriga, e do mesmo pai e da mesma mãe, mesmo esperma ali. Não, é esperma diferente, né? Porque.
É, né?
Mas o mais velho é tão limpinho, tão organizado. A mais nova é tão arrumadinha também, tão organizada. Mas o do meio, o trem bagunceiro. Só que, dentre os três, e isso eu tenho, a maioria dos meus clientes tem filhos. E dentre os filhos que eles que eu conheço, né, e que eu convivo, eles lá são os mais esquisitos.
Ah,
Eu vejo eles
essa
toda
família é mais
semana.
esquisita, então.
Só tem a menina que é super gente boa, é a mais nova. Ela fala: Oi, Thalita, tudo bem? Só. O mais velho nem olha na minha cara.
Ah.
E o do meio, ele, eu acho que ele também, não sei, deve ser problema que eu sou tão bonita, aí os olhos deles não, nem olham pra mim, entendeu? Mas, o que eu queria fazer em comparação, falar aqui, é questão de, tipo, pelo menos das crianças que eu já vi do Brasil, das últimas vezes que eu fui, eu fico encantada que eles são muito comunicativos. Pelo menos os que eu conheci, né? São muito comunicativos, senta, conversa. E eu acho que as crianças do Brasil são mais maduras, sabe? Eu não sei se é porque a gente convive mais com pessoas. E aqui nos Estados Unidos meio que é um pouco mais diferente a questão da cultura, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que as crianças são mais. Tem tudo que quer. Aí hoje eu vi um vídeo. Tava tentando entender por que que é assim. E a culpa do. A gente sabe que é culpa do pai e da mãe, mas é muito interessante. Igual, nesse vídeo, a mãe, ela fez um experimento. Ela colocou, tipo, um celular de mentira e um celular de verdade.
Uhum.
Aí a criança foi no qual? No celular de verdade. Colocou um controle e um brinquedo dela, da criança. Aí ela foi na onde? No controle. E aí, fez várias comparações, sabe? Do que a criança escolheria. E no final das contas foi o que eu já pensei. As crianças são mimadas de um ponto que elas têm tudo, mas elas não brincam com aquilo tudo. Elas têm várias diversidades, muitas coisas, e acabam não aproveitando tanto porque tem muito. Então não dá para aproveitar. Uhum. Parece que minha voz não tá saindo.
Deixa eu aumentar, vê se sai agora.
Aí sim, agora sim, agora gostei do jeito que saiu. Mas entende? Então eu acho que o problema é porque as mães que eu vejo de hoje em dia querem dar tantas coisas para as crianças que acaba as crianças não valorizam e acaba sendo essas crianças soberbas. São crianças tipo assim, de plástico, sabe? E aí, eu não tive tudo. Eu nunca tive tudo na minha vida desde... Mas, claro, né? Foi um tempo diferente e tudo. Minha mãe não podia dar tudo. E tem mães também que não podem dar nada, a mãe fica dando, né? Então vai de que... Mas o meu ponto todo com isso é que eu acho que isso estraga a criança de um modo que a criança fica desse jeito. Fica sem educação, fica insuportável, porque ela tem tudo. Ela tem tudo o que ela quer porque a mãe e o pai dá. Não porque... Meu ponto é que a mãe dá tudo pro filho que o filho pede. E aí acaba que faz essas crianças serem mais... Não faz a criança pensar, não faz a criança querer brincar com o simples. Eu acho que quando tem muito, aí as crianças começam a se achar muito igual esses meninos lá da casa. Eu acho que é porque eles têm tudo. Ronaldo, tudo que você pensar, eles têm. E claro, que é uma classe diferente da minha. São ricos, são ricos.
Estou tentando entender o que você quer falar.
Eu estou querendo falar que as crianças que os pais não mostram o valor de ser gente boa, de ser educado, pelo fato que dão tudo para as crianças.
Só falando que às vezes os pais dão muito brinquedo, ao invés de dar menos brinquedo e usar um tempo para ensinar os certos valores.
Sim, porque passa o pano nas crianças, dando os brinquedos para ter um monte de coisa para eles ficarem entertidos. Aí, quando os meninos crescem, eles não têm a educação, porque o pai não deu, porque deu brinquedo, no lugar de ter um tempo com a criança para ter uma conversa, deu um celular. Para uma menina de 8 anos de idade, dá um tablet? Tipo assim, um tablet profissional?
As crianças com menos de 2 anos já têm o tablet.
Sim, mas...
Certinho, já com o negócio. Quando chega no restaurante, toma, filho, consome.
Sim, mas
é difícil, velho. Eu acho que isso não é nem para nem a criança, é para os pais mesmo.
Sim.
Tipo assim, ok, nossa, não precisa se preocupar, vai ficar calado.
Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que é isso que acontece com as crianças, que elas ficam de plástico. São crianças, tipo, existe. Igual os meninos lá. Eles não falam bom dia, não falam boa tarde. A menina, sim. A menina é mais de boa. E os pais deles são super educados. Talvez, quando crescer, eles mudam. Talvez eles tenham vergonha. Talvez é porque é adolescente. Adolescente é chato. Mas eu acho que começa ali, sabe? De não falar. Agora já tem outra cliente minha, os filhos dela. É assim, ó. Se eles não passar, a mãe deles vão gritar.
Como é que é?
Se eles não passar e falar um oi, um tudo bem, ou... E aí tá ali.
E eles têm menos coisa?
Não.
Tem o mesmo tanto de coisa?
Na verdade,
tem tudo que quer e que não precisa.
Tem tudo que... Na verdade, não tem tudo que quer, né? Que eles não... Igual, eles não... Tu não tem telefone. O mais velho tem um telefone, porque já tá com 17. Mas os mais novos não tem. E esses ali da casa de rico, tudo tem. Tudo tem. Tem carro. O menino acabou de fazer 18. Que carro que ele tem? Adivinha?
Mustang. Tesla.
Não. Eles têm um Tesla na garagem, mas ele tá com um Camaro, assim, novinho. Todo... com a faixinha, assim, o camaro é verde, com o negócio preto, escrito o nome dele assim, todo do jeito que ele quer.
Você nunca deu passou uma chave nele, não? Dá uma arranhadinha assim no canto?
Não, jamais. Eu achei que você tava falando que eu só não passei a régua no menino, né? Vai, né? Vai.
Mas uma coisa que eu acho estranho, tipo assim, é fácil falar quando a gente não tem filho, mas é igual criança, às vezes, tipo assim, 3 anos, 4 anos, talvez, com um monte de brinquedo, sendo que se você pegar uma caixa de papelão e der pra ela, ela vai brincar e vai se entreter do mesmo jeito, talvez até melhor. É uns brinquedos que não... Eu acho, tipo assim, se for um brinquedo onde vai fazer a criança pensar, por exemplo, tem uma caixinha que você tem que colocar o triângulo no lugar do triângulo. Uhum, ali, sim, você pode ter vários jogos daquele que vai...
Numeração também, coisas assim. Exato. Uhum.
Agora, uns brinquedos nada a ver, tem um monte de brinquedo que... Vou te falar, a criança tá numa idade que não faz diferença aquele tanto de brinquedo. Se colocar uma caixa assim, ela vai entrar dentro da caixa, vai brincar, vai fazer um monte de coisa do mesmo jeito. E compra um monte de brinquedo que, na minha opinião, eu não vejo necessário.
Eu não tô falando isso porque você falou, mas eu acho assim, ó. Eu espero que eu não seja, e é o que eu alvo, né? De não ser, de comprar cor.
Outro. É esse aqui.
De não comprar nada. Já tá mais travado que tu.
Ah,
eu já tô assim... Velho, eu não quero comprar nada de brinquedo. Nada. Eu quero sobreviver com... Tipo assim, com o que tem lá dentro de casa.
Tanto esse é meu alvo também. No videogame... Eu nunca fui fã de videogame. Eu tive videogame. Eu tive a oportunidade de ter um videogame. Mas eu, mesmo tendo, eu nunca fui fã. Sim. Nunca gostei de videogame.
É que chega na escola, as meninas influenciam, né? Ah, sim. Eu tenho um videogame tal, eu tenho um tablet tal. Só que a gente vai ter que, né, saber administrar de um jeito pra criança ficar feliz do que a gente tem. É, mas é igual em questão dos brinquedos, de os meninos... Eu acabei de falar, dar um exemplo do vídeo. A mulher pôs um celular... Ela não foi no celular de brinquedo, ela foi no celular de verdade. Mas no controle. Ela preferiu ir no controle da televisão do que num brinquedo dela. Então a criança acaba. Ela acaba. O que tiver, ela vai brincar, velho. Igual o celular. Ela pegou o celular da mãe pra brincar. Não foi o dela. Não foi o de brinquedo que tá cheio de coisinha lá. Não foi. E com o controle da televisão com o brinquedo dela. Mesma coisa, ela pegou o controle, porque chama mais atenção, é diferente. É só colocar plástico em todos os controles.
O que você acha que vai fazer com seu filho? Ou qual é o seu plano que você gostaria de fazer?
Em questão de
quê? Com o meu filho.
Em questão de quê?
De brinquedo e videogame, celular, televisão, essas coisas.
Eu sigo uma mulher que ela faz assim, criança. Vamos supor. Ela não priva os filhos dela de ter as coisas. Mas tudo tem seu momento. Igual... Ela, acho que ela dá 1 hora de televisão para as crianças, só.
Uhum.
1 hora de televisão. Eu não sei como que vai ser, porque como que vai ser em questão tipo disso. Porque, né, a gente vai estar bizado, tá? Não sei. Mas é massa ter essas certas regras, tipo, não, 1 hora de televisão. Vai brincar de colocar, igual você falou, esses jogos que são de pensar. Mas em brinquedo igual... quando fazer baby shower, né? Que é chá de bebê, essas coisas. Eu vou pedir tudo. Roupa e fralda. Não me dá brinquedo. Não me dá nada de brinquedo. Eu quero só o essencial em questão de brinquedo. Porque só enche a casa de porcaria. E a criança não precisa daquilo, velho. Igual vai brincar de lavar a louça. Vai brincar de fazer... Pega a louça
igual
aqui, velho.
Instrumento, por exemplo. Na minha opinião, o que eu tenho é... Toda criança tem que saber tocar um instrumento, praticar um esporte e falar uma outra língua. Isso muda a cabeça de uma criança. Uhum. Eu vejo, até adulto, pelo jeito que o adulto tá andando, eu vejo que ele nunca praticou um esporte.
Sim.
Aquela pessoa lerda que você anda toda desengonçada, que ela tá vindo para cima de você e você vê que ela vai trombar em você se você não sair da frente. Entendeu? E falar uma outra língua te faz pensar de outro jeito. Você vai poder, sim, ler um livro de uma cultura de um país... Que é completamente diferente, uma poesia de um estilo americano versus uma poesia de brasileiro.
Sim.
E sua mente vai funcionar diferente, porque você pensa diferente quando você fala inglês versus português.
Sim.
Você se expressa de uma maneira diferente. E tocar um instrumento é uma outra língua.
Também, sim.
É muito louco.
E é
Não
bom.
Tem como explicar o benefício que tocar um instrumento em música faz no seu ser?
Eu não sei, porque eu não toco, mas
então,
eu acho que faz a diferença.
Faz muita diferença. Você cria um ritmo dentro de você, uma maneira de ver o mundo e as coisas que é muito diferente.
Sim, sim, eu concordo. Desde pequenininho influenciar, tanto é que tem um monte de criança igual... um vídeo que a gente assistiu de um pai que estava fazendo ginástica com a menina. E isso ali foi desde pequenininho que ele influenciou ela.
Mas será que as crianças ficam muito no videogame e no tablet e tem tanto brinquedo? Não porque elas querem ou porque elas precisam, mas sim porque os pais dão para poder ter um tempo
para
eles?
Eu acho que sim. Eu acho que...
Igual chega no restaurante e já coloca o tablet na mesa para a criança ficar ali assistindo. Antigamente não tinha isso. Aí a criança tinha que aprender. A criança chega no supermercado, fica com tablet no carrinho. Não sabe nem entrar no supermercado e ver algo que ele quer e saber que ele não vai poder ter.
É isso que eu tô te falando. Porque eu acho que o problema dos filhos que nascem aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui, porque lá no Brasil é um pouco diferente a realidade. Porque quando o pai não tem, fala, ó, meu filho, não tem. Mas aqui a realidade é muito diferente, velho. O filho, eles estão o tempo todo ou com o telefone da mãe ou com o telefone do pai. Ah, toma aqui meu telefone, coloca o Baby Shark aí.
Mas isso acaba sendo, na minha opinião, talvez seja, né? Parece ser... qual a palavra? Laziness.
Preguiça.
Preguiça dos pais. Porque sabe que só coloca aqui, ele vai parar de chorar, então dá essa porra pra ele, então.
Por isso que a gente tem que ter filho novo também, eu acho. Que acaba que você vai... igual,
fica mais cansado.
Onde que eu fui que tinha um cliente que era um... fui nessa casa dessa cliente, tinha o baby dela era de 1 ano e o outro baby era recém-nascido. Então, era a diferença de 1 ano de baby. Ela foi e falou assim... melhor coisa que eu fiz, porque agora é igual, ela colocou a menininha dela de um ano para fazer natação. E aí ela falou, quando ela estiver nadando, o irmão dela vai estar, ela já vai estar profissional em nadar. Uhum. Aí quando o irmão dela fazer, porque ele vai fazer natação também, aí eu vou fazer, os dois já vai estar profissional e vai estar caminhando junto.
Uhum.
Só que assim, igual, eu tenho essa outra cliente que ela não fez isso com a filha dela, e tem uma piscina lá, ela podia ter, e tem dinheiro. Mas ela fica
colocar
com medo.
Um pra competir com o outro?
Pra competir um com o outro e que a natação.
Uhum.
Colocar aquela influência na criança, pra criança falar, vamos nadar. Aí ele vai lá e aprende realmente, e fora o medo que a mãe não vai ter de colocar a criança pra nadar. Mas eu tô falando assim, questão de influência. Então depende muito do pai e da mãe. Tem muito pai e mãe que quer que o filho faça esporte. Mas se o pai e a mãe não fazem esporte, ela vai querer que o filho faça esporte?
Não.
Vai influenciar?
É, exatamente.
Então,
isso é foda.
Então, igual a questão que a gente tava conversando ontem, mudando de assunto um pouquinho, mesmo assunto, a gente procurar um outro esporte, um outro tipo de coisa pra gente fazer. É bom pra gente poder aprender outras áreas e poder, né, no futuro, influenciar os nossos filhos a fazer coisas diferentes, fazer, tipo, esse esporte, sei lá, vôlei, natação ou boxing, pra criança aprender também e a gente poder falar, aquele negócio... o boxe funciona assim, vai lá, a gente vai te influenciar, ou, né, saber mais certos esportes para a gente poder ajudar os meninos a querer e a gente poder motivar eles. Mas eu acho que é falta de preguiça do pai e da mãe.
O Magro falou assim, ó, o mundo tem regras e precisamos respeitar. Os pais com esse excesso de liberdade não ensinam os filhos para a vida. Tem outro comentário que ele fez aqui, ó. Eu acho que o excesso de liberdade tem acabado com as crianças. Hoje não pode falar nada nesse mundo, mas...
Como que é? Como assim, excesso de liberdade?
No final das contas, tipo assim... os problemas da criança não respeitar, não ter mais respeito e tudo, é por quê? Por causa dos pais. Elas têm que colocar a culpa no pai.
Ah, ué.
Porque é igual a empresa. Uma empresa está falindo, é culpa de quem?
Do pai. Ou do patrão.
Do CEO, entendeu?
É do chefe. Eu acho... cada pessoa, igual, quando eu ia no supermercado com a minha mãe, normalmente ela, ou a gente nem ia para não pedir nada, e quando chegava lá, ela falava, uma coisa, você pode pedir uma coisa, pega uma coisa que você quer e pega, e a gente vai levar. Era assim, entendeu? Agora aqui não, aqui a criança fica, não, primeiro, esses meninos aqui, vou falar uma coisa, Velho, só esse fato aqui eu fico indignada. A criança ter a opção de comer. Cada um na casa dessa cliente minha, eu fico indignada. Cada um tem um prato diferente na janta. Cada um tem. E lá em casa, o que que eles têm dinheiro? Mas isso faz a criança pensar de um modo diferente. Não, aqui em casa vai ser arroz, feijão e o frango essa noite. Não tem essa opção. Ah, porque eu não gosto. Ou não vou comer isso, eu quero pizza. Aí a pessoa vai e faz pizza porque a criança. Sabe? Eu não acho certo isso. Eu não acho certo porque eu não tive isso. E eu sobrevivi. E sobrevivi bem, como bem. Eu como de tudo. Entendeu? Então eu acho que é muito. Igual ele falou em questão da liberdade. Eu acho que é isso, é o extremo da liberdade. Ah, ela não gosta de comer banana. Então arruma outra fruta que ela vai gostar
É, porque
então.
uma coisa eu aprendi também, questão de a criança não gostar de comer certas coisas. Porque eu não gostava de comer tomate, não gostava de comer brócolis, essas coisas. Hoje eu já gosto. O paladar muda. Então, eu hoje, antigamente, eu achava a mesma coisa. Mesmo não, sendo criança, eu falava assim, ah, não gosto de comer isso. Vai ter que comer. Sim, beleza. Porque, né? Mas eu aprendi que o paladar das pessoas são diferentes. Tem gente que gosta de maionese, tem gente que não gosta.
Não,
Então, às vezes, forçar a criança não adianta, porque é ruim, não tem o mesmo gosto para aquela criança que tem para você.
Sim, mas o que eu quero dizer não
Não, eu sei, só
é.
tava colocando
Ah, sim.
um
Ah,
parênteses.
não, não, essa colocação foi bem colocada, meu querido. Excelentíssimo namorado. A única coisa que eu tô falando em questão não é disso. Eu tô falando em questão, tipo assim, a opção que tem é arroz, feijão e frango. Se você não quer comer o frango, come arroz e feijão. Ah, mas eu quero comer. Eu não gosto de comer arroz e feijão. Igual os irmãos do Ronaldinho, os mais novos, são chato pra caramba com comida. E a mãe e a madrasta do Ronaldinho faz cada comida gostosa, um negócio assim. E é isso foi porque mau costume, porque os mais velhos tudo come, porque não tinha essa opção que tem hoje, entendeu? Então aí a gente fica dando muita opção, muita liberdade. Você quer, você pode escolher. Não, é o que tem. É o que tem. E depois a pessoa vai acostumando, claro, né? Vamos supor, se a criança não gosta de um brócolis, é uma coisa que é nojenta para ela. Não tem problema, não come. O que eu tô falando é, tipo assim, é de ter essa liberdade muito grande, ampla, que aí. Não, não come arroz, não come feijão, não come carne, não come isso, não come aquilo outro. Só come um macarrão, aqueles. Mac and cheese. Ou só hambúrguer. É isso que eu acho que não faz sentido. De
Porque, igual,
ter,
por
porque eu não
exemplo,
tive.
artista hoje em dia, a Beyoncé, o Jay-Z, pessoa que ficou famosa, que nasceu na miséria e hoje é famosa, tem uma condição boa. O filho dessas pessoas nunca vai saber o que que
Não,
é. Não tem como. Não tem como. Então, eles já vão nascer e nunca vai entender o que é passar pelo que os pais deles passaram. Escutar a história não é a mesma coisa.
Sim.
E aí, que vai acontecer com os filhos deles?
Se eles não souberem, eles vão dar muita
Vai ser
coisa extra.
pior ainda, porque eles não vão ter nada para passar para os filhos dele, para o neto dos pais.
Sim.
Entendeu? Então vai piorar a situação.
Sim. É igual a Jennifer. Ó, vou dar um exemplo da Jennifer Lopez. Ela tem um corpo massa, né? Para 50 anos de idade lá. Canta. Toca, não sei se ela toca, canta, mas ela faz os trem dela tudo assim. Os filhos dela são gêmeos, né? A menina canta, o outro toca, tava tendo aula de guitarra, come bem, não é? Come bem, come saudável. Mas por quê? Porque a mãe dela, ela. Claro que ela não vai passar o que a Jennifer Lopez passou, né? Que veio lá de outro país, veio pros Estados Unidos para ficar famosa. Não, mas. Entende? Ela colocou isso neles. De ter uma alimentação saudável. Eu tô falando só sobre alimentação, mas em tudo. Entende? Não tem como. Quando a pessoa é rica, igual. Eles têm um telefone 12. Sorry. Eu fiquei. 12. E eu tenho o quê? O 11, né? Isso aqui é 11. O 11. Então. Mas
E
não
que eles
é.
vão falar, tipo assim, ah, essa geração é mimizenta. O que que você acha?
Que é isso?
Mimizenta, que chora demais, reclama de tudo.
Eu
Mas,
acho
então, é mimizenta
verdade.
por quê? Talvez os pais criaram assim. Porque pensa, seus pais foram rígidos com você, às vezes a maioria, aquela geração vai falar assim, eu não quero ser igual meu pai foi, eu quero ser mais gente boa. Aí faz um filho fraco. Seu pai, por ser muito rígido, fez você uma pessoa forte. Aí você vai fazer um filho fraco, porque você não quer ser rígido. Aquele filho fraco vai fazer o que com o filho dele?
Vai ser um mais fraco, ou vai ser um... Depende. Depende do que ele vê, o que ele não queria fazer com o pai dele.
Ou aquele filho fraco vai aprender na rua que, tipo assim, não dá certo.
Não dá
então
certo.
Ele vai ser mais rígido com o filho.
Sim.
E talvez fique nesse ciclo. Uma geração mole, outra geração forte. Uma geração mole, outra forte.
O que que você acha sobre a sua geração?
Anos 90? Acho que... É sempre assim. A gente sempre acha que a nossa geração foi a melhor. Eu acho que a minha geração foi a última que pôde levar a cor no meio da rua e ninguém falar nada.
Sim. A minha... Eu não sou do... Eu
modela,
sou 93, então...
Isso modela porque não faz... O que eu vejo... minha opinião, o que eu vejo é... Aí isso modela a pessoa a fazer o seguinte. Ter uma opinião, pensar e raciocinar sobre a opinião dela. Não ter uma opinião e achar que já pensou naquela... Raciocinou aquela opinião, já destrinchou, falou, ok, se eu... Por que minha opinião pode estar errada? Por causa disso e disso. Não, a outra geração pensa assim, ó. Vem um pensamento na cabeça dela. Ah, eu acho que é assim. E fica com aquilo como se aquilo fosse fato e acabou. Entendeu? Deixa eu reexplicar tudo de novo, porque fez uma complicação.
É.
A minha geração foi a última que podia apanhar, né?
Sim.
Então isso fez, eu vejo que fez a gente de uma maneira que, tipo assim, não posso dizer isso que tem pessoas na minha geração que eu vejo que não é assim. Mas eu acho que você levando um couro e aprendendo, tipo assim, não, não é... Você não fala alto com seus pais.
Sim.
Você senta no seu lugar, você tem que saber a sua postura. Você tem que saber que você é filho, você não vai bater de frente. Você tem que... Você não... É uma autoridade igual... Você não vai chegar pra polícia e xingar a polícia.
Não, pô, mas você sabendo que eles fazem bosta.
Mesmo se a polícia te parar por... De uma coisa nada a ver, a polícia pode estar errada. Você não vai falar alto com ela.
Não,
você não vai desrespeitar. Né? Beleza. Então eu vejo que, às vezes, isso faz você ter uma opinião e raciocinar sobre a sua opinião. Já outras gerações que não teve esse ensinamento, ela acha que tudo que ela pensa está 100% certo.
Sim.
E ela não para para raciocinar a própria opinião.
Uhum.
Entendeu o que eu quero dizer?
Sim.
É. Acho que as pessoas ficam assim, ah, é assim mesmo. Calma aí, deixa eu te mostrar por que talvez a sua opinião possa estar errada. Não, não tá errada não, já pensei. Pensou não, filho. Não pensou. Porque se eu te dar a minha opinião, você não vai nem... Você não vai falar, tipo assim, ah, eu já pensei sobre isso.
Sim. Velho, é muito... É foda, porque agora que eu comecei a pensar, você começou a falar, ah, minha geração foi uma geração boa. Aí você falou, não, na verdade teve gente que também... É sempre assim,
não,
velho.
Adianta.
Nunca vai vir uma geração que vai ser perfeita 100%. Igual que, vamos supor, na geração do meu pai e do seu pai. Ali tem pessoas que nunca... Aqueles mangozão.
O negócio do pai alcoólatra, velho. Não adianta. Porque muito... meu pai é alcoólatra, então eu sou alcoólatra. Meu pai é alcoólatra, então eu virei um médico. Porque eu não queria ser igual meu pai.
Sim.
Então, por exemplo,
vai muita
a mãe do meu pai
também
não sabia ler nem escrever.
Uhum.
Meu pai ia querer aquilo? Não, minha tia ia querer aquilo? Não, tanto que ela virou até professora. Vai saber por quê. Né? Mas aí outras pessoas já olham e falam assim, ah, não tem problema, meu pai venceu na vida e não sabia nem ler e escrever, então não precisa te preocupar com isso.
Uhum,
então,
uhum.
Eu acho que não... Mimizento tem em todas as gerações.
Exato, é isso que eu ia falar. Eu acho que tem em todas as gerações, só que...
É que hoje tem internet, você consegue ver todos.
É, também. Isso, e também eu acho que... Quando eu cheguei aqui, eu fui para a igreja. Ali eu vi que é bem diferente a questão da cultura do americano com a cultura do brasileiro, entendeu? Então, eu acho que também é isso que eu percebi hoje, igual quando estava vendo os filhos da cliente. Eles são mais mimados, eles são crianças que são mais... são mimizento mesmo, sabe? Igual a questão de fazer comida diferente, velho. Pelo amor de Deus, Ronaldinho, se eu fazer arroz pro meu filho, eu vou falar, ó, negócio seguinte, companheiro, se tem arroz, é arroz que vai ser. Ah, não quero, não, então tá bom, então.
Você falando companheiro aí me fez pensar numa coisa.
Quem?
O Lula pode ser reeleito, você viu? Essa é uma notícia aí hoje.
É?
O que houve que você fez essa cara?
Não, porque aí essas
coisas... Deixa eu abrir a matéria aqui, porque eu tava vendo lá, parece que ia ser anulado, não sei o quê, do julgamento dele. E se ele for reeleito, eu vou votar nele. Que isso é pra tombar, tombei, Thalita.
Você tá falando sério?
Seríssimo, eu vi só um negócio assim, e o Kaique, o Nicolas lembrou aqui.
Que loucura! Aí a gente vê que o mundo tá acabando mesmo, e as pessoas não têm
anula condenações de Lula.
What? Não sabe discernir o que é certo e o que é errado mais. Oh, meu pai do céu. Que trem nojento.
Ó. Oh. Oh, velho, é loucura, né? Que doideira.
É tipo assim, ó. Uma outra vez a gente falou... Sobre política.
Petistas acreditam que Lula assumirá candidatura após anulação de condenação.
Só
que
faltar
legal,
ganhar,
né?
Só faltar ganhar. É isso que eu quero ver. Quero ver.
Ó, dirigentes e liderança do partido dizem que caberá apenas ao ex-presidente decidir se quer concorrer.
Ué, não faz sentido isso. Tanto de coisa ruim que esse cara fez. Coisa ruim que ele fez, não. Roubou o Brasil. Roubou com esses... E vai colocar ele lá. Ah, não sei também. Esse negócio de política é outra coisa.
Eu vi, falando em política, né, ainda no assunto, eu vi um post no Facebook uma vez que eu achei interessante. Que falou assim, uma pessoa que tem mais de 60 anos, eu não lembro a idade, mais ou menos, era 60, 70 anos, não pode ser se candidato, não poderia se candidatar para ser presidente. Por quê?
Por quê?
Porque aquela pessoa é de uma geração que... não é a geração de hoje. Então ela vai estar colocando valores e leis e propostas que não é o pensamento dessa geração que vive hoje ou da geração que vai ser afetada pelo que aquele presidente vai falar, vai fazer.
Faz sentido.
Eu achei interessante.
Mas também tem que olhar pelo outro lado.
Qual lado?
Que é que se a pessoa vir, vamos supor, uma pessoa de 70 anos, igual o Trump.
Já
uma
tem
pessoa
mais experiência.
Uma pessoa que tem dinheiro, que sabe que tem certos valores, que vai colocar e vai pôr uma sociedade. Porque se colocar, vamos supor, coloca um menino de 26 anos, de 30 anos, que não, que é, não tem cabeça.
Quantos anos tem o Mark Zuckerberg?
Ok.
E ele controla muito mais do que os Estados Unidos.
Não. Ok, faz sentido.
Mas entende o que eu estou querendo dizer?
Sim.
Porque... Por que o Lula vai estar pensando no Bitcoin? Que é o futuro?
O Lula não pensa em nada, Ronaldinho. O que você está falando? Lula só pensa em dinheiro, roubar dinheiro dos outros e de fazer assim ainda, ó, com um dedo só. Tem um dedo. Você tá doido? O que o Lula tem para oferecer para o Brasil? Não tem nada. Nem saber ler e escrever, o homem sabe. Como que você quer fazer um país virar um país de primeiro, de segundo, de terceiro? Está em sexto mundo aquele país lá. E coloca um homem desse pra fazer o país crescer? Agora você me fala que merda é essa? Quem que fez isso? Foi uma pessoa que tem cocô na cabeça. Fala que tem diploma, que sabe o que tá falando, mas falar que o cara tá certo? Vai colocar ele pra ser presidente do Brasil de novo? Ele pode se reeleir? Não, e o pior de tudo não é poder ser eleito, não. É o povo eleger uma desgraça dessa. Fala comigo, se não tá errado. E eu não tô falando em questão de partido, não. Quer dizer, eu não sei, PT, PTV, tudo puta que pariu lá. Eu não sei, eu tô falando em questão de uma pessoa... Eu não tô falando mal das pessoas que... Minha avó não sabe ler e escrever.
Não,
agora eu mudei a emoção, você viu, né? minha avó não sabe ler e escrever, não tem problema. Isso foi na época deles. Agora você vai colocar um presidente que não tem... Igual a outra lá, a Dilma. Aquela mulher nunca falava nada com nada, velho. Que vergonha. Primeiro, passou vergonha pras mulheres, pelo menos pra mim. Como mulher... Me passou vergonha para ser a primeira presidente da onde eu conheço até agora, no momento. Não falava nada com nada. E depois ainda foi, como fala?
Impeached.
Meu Deus do céu. Tá, tô igual aquele cara lá. Aquele cara com cabelinho assim, ó. Bapa puta que te pariu!
Que cara?
Aquele cara do óculos que tem um cabelinho assim, ó. Que
sei não.
Tem um meme que a gente usava direto nos vídeos.
Ah,
é.
Veja bem se não tem que mandar Marta.
Veja bem. Nossa, você tá louco. Entende? É isso que eu tô falando. Aí você vai colocar uma pessoa dessa que já... Infelizmente, no Brasil, pela situação precária, várias pessoas ainda pensam que ele pode ajudar pelo fato de que eles vão ajudar quem? Os pobres, as pessoas que ajudar em questão de Bolsa Família, de Bolsa isso, de Bolsa aquilo outro. E aí a pessoa vota, mas a pessoa não está olhando de um modo geral para poder fazer o país crescer e favorecer do pobre até o rico. Então, a maioria dos... Quando aparece uma desgrama dessa para colocar, a pessoa vai falar assim, vota em mim que eu vou fazer... Você vai ter 3 Bolsa Família no lugar de uma. Pronto, que o cara... Que uma pessoa que está no fundo do poço vai falar, ah, claro, o cara vai ser bom para mim, independente que ele roubou dinheiro, fez maior malandragem.
Mas ele me ajudou.
Ele me ajudou, entendeu? Então, tipo assim, eles não estão olhando como que é um desvalorizar o país, desvalorizar, velho. Do mesmo jeito que a Dilma desvalorizou a presidência, desvalorizou o Brasil, desvalorizou a gente mulher. Porque ali a gente ficou tipo assim, uma mulher presidente falando merda daquele jeito, só colocou a mulher mais pro chão. Aí vai me colocar um bosta desse de novo. E se ele me processar, eu quero que me processe. Eu não sei de nada, não sei de política, não, mas eu não concordo que uma pessoa que foi primeiro, foi preso. Vai colocar um bandido.
Oh.
Não.
Ah, tá batendo a cabeça na mesa. Ó, atirou a cabeça, mas conseguiu não fazer barulho.
Ai, bati mesmo. Mas vai colocar um bandido, foi preso pra ser presidente dos Estados Unidos.
Do Brasil.
Do Brasil. Não, outro. É aqueles negócios. Não vou falar mais nada, que eu já ia falar sobre presidente dos Estados Unidos também, mas vou falar. Não.
É foda, né?
Lavo minhas mãos.
Ó, oh, lavou as mãos. Tchau, Lava Brasil.
Lavo as mãos e peço... E outra, igual eu falei, velho. E começa no povo, né, velho? A pessoa não busca, a pessoa... Igual eu falei, deu o exemplo da bolsa de família aí. Eles vão querer o quê? Eles vão querer isso. Vão querer isso. Tá me oferecendo mais... Quem vai oferecer mais? É ele? Eu vou colocar ele. Só que aí a pessoa... Tem muita gente, e eu conheço várias pessoas, que tem medo de falar que ficou com o Bolsonaro, porque é o que as outras pessoas vão falar. O Bolsonaro fala muita merda também, né?
Uhum.
Era igual Trump. Mas ele faz certas coisas, ele faz muita coisa que favorece o país. Aí você vai falar, o que, por exemplo? Não sei.
Não, não exemplo sei. De uma coisa boa que o Bolsonaro
fez, não sei
fez,
não, mas
Thalita.
Todo mundo que fala, que fala que votou pra ele, fala que ele...
Fala uma coisa boa que ele fez, né?
Pelo menos lá pra Goiás ele fez várias coisas.
É.
Não sei o que, mas ele fez. É o que os parentes falam lá. Os parentes dos meus amigos falam. Não, mas na minha família já teve briga que uma era do outro lado e outra era do outro. E outra... Velho, eu só queria que fosse melhor. Eu só queria que o Brasil tem tudo pra ser um país igual esse aqui. Igual os Estados Unidos.
Mas só que tem o famoso chamado jeitinho brasileiro que me dá um nojo. Às vezes aqui na América você vê brasileiro que você vê que aquele jeitinho brasileiro não saiu dele. E é triste, cara. E é triste. Eu tenho nojo desse tipo de coisa, sabe? É aquela pessoa que... Você tá num país que você consegue as coisas, mas quer dar um jeitinho de conseguir algo mais de uma maneira ilícita. Eu fiquei assim, poxa, cara, você tá já num país que não é o seu país, né, por se dizer. Porque, na verdade, o planeta Terra é de todos nós e não tinha que ter isso, né? Mas tá bom. Você tá num outro país... Uma outra cultura que não tem esse negócio de jeitinho brasileiro e você ainda... Sabe? Por que que você saiu do Brasil para ir para um país melhor, Mas você ainda quer trazer aquele jeitinho brasileiro, aquela cultura que fez o Brasil ser o que o Brasil é, para um país que não é, para um país que é melhor do que o Brasil? Uhum. Entende o que eu tô querendo dizer?
Não, vocês não explicam muito bem, não.
Tô falando assim, a pessoa sai do Brasil e vem para os Estados Unidos por quê? Porque quer melhor.
Sim.
Mas ela vai e quer fazer o jeitinho brasileiro aqui num país que é um país melhor.
Não,
poxa, cara. O Brasil é do jeito que é por causa disso, do jeitinho brasileiro de fazer as coisas.
Sim.
Agora você tá num país melhor, que vai te dar uma oportunidade melhor, você ainda quer trazer isso? Poxa, você tem que mudar. Sim. Mas tem muitos, muitos brasileiros, eu talvez, né, não, eu acho que a maioria dos brasileiros...
Quando falar merda
eu,
aqui.
Eu acho que a maioria dos brasileiros mudam depois que vem pra cá. Muitas coisinhas que fazia no Brasil, chega aqui, deixa, não, de, deixa de fazer.
E quando, é muito bom.
É, mas eu vejo muitas vezes, no jeito de falar, você, fala, você já percebe, tipo assim, ah, esse brasileiro é daquele...
Naquele naipe, que a gente naipe. Gosta. É. Tem um brasileiro que tá morando lá perto da casa da minha mãe, eu vou falar umas coisas pra vocês. Pensa num brasileiro que eu olho na cara dele e me dá vontade de vomitar. E assim, ó. Isso acontece até com o americano. E americano bom e americano ruim. Tem as duas raças. Tem um brasileiro raça boa e tem um brasileiro que é Zé Bosta. Só que assim, você igual. Tem muitos brasileiros que vêm pra cá achando que aqui vai ser fácil. No qual não é. Vou falar uma coisa pra vocês que acham que... Ah, tá... Tá rasgando dinheiro aí. Dinheiro nasce na árvore. Não nasce. A gente trabalha muito. Inclusive, eu acho que a gente
lá
trabalha
muito...
Lá eles
também trabalham muito, então isso não é uma desculpa?
Não. Mas eu acho que a gente trabalha muito mais do que lá. Porque, normalmente, as pessoas, pelo menos lá em Jataí, lá em Goiás, a pessoa vai trabalhar de manhã, tem 2 horas de almoço, volta, trabalha mais um pouquinho e aí já sai 5 horas.
Igual, eu escutei um cara na academia, um brasileiro, reclamando. O cara falando, eu tirei 30 minutos de almoço, ainda deixei minha hora e voltei a trabalhar. O cara reclamando, que não vou não, eu quero uma hora de almoço, tá mais que certo. E eu lembrei, quando eu tinha 18 anos, trabalhando no Subway, trabalhava 8 horas, era só 15 minutos de almoço.
Uhum. E eu?
Você, por exemplo, você nem tem.
Eu nem tenho hora de almoço.
Você não tem, hoje... você come dirigindo de uma casa pra outra.
Ou, igual hoje, eu comi de manhã. Comi de manhã, até agora eu tô aqui bebendo água. Eu podia ter comido já, né? Tô querendo fazer um draminha aqui. Mas é assim, véi. Pelo amor de Deus. É porque...
E as leis trabalhistas que tem no Brasil? É muita coisinha, é muito diferente.
Muito diferente, muito diferente. E é assim, ó. Não, e que não tem problema, que pode funcionar de uma maneira que a pessoa vai conseguir, né, o país vai conseguir crescer. Só que o problema é que muitas vezes a pessoa faz desse jeitinho. Ah, não, a gente dá um jeito.
Não, tem brasileiro que é tipo assim, né, ele já conseguiu, mas aí fala, mas se você fizer desse jeitinho aqui, você vai conseguir um pouquinho mais. Ele quer fazer uma coisa pra sair ganhando. Tipo assim, ele não precisa fazer nada, ele vai ganhar, mas ele quer fazer uma coisa pra falar, eu consegui
que
sem
eu fiz
ter
o meu jeitinho.
Que fazer daquele jeito. Legal.
Não sei se a gente tá conseguindo explicar.
Tá, acho que dá pra entender.
Dá pra entender, né?
É
porque
foda.
Tem gente que é muito apraceiro. Tem...
A gente tava lá, quando a gente foi pro Brasil em 2016, a gente teve que parar em Manaus. Aí um cara no aeroporto tava conversando com a gente. Ele tava falando assim: eu não lembro qual país que ele falou que só tem doido lá na América do Sul. Não sei se era Venezuela ou sei lá qual país. Aí ele tava falando, sabe por que esse país lá tem muita gente que é doida? Porque antigamente, lá na Europa, tinha uns, acho que era na Europa, não lembro. Tinha uns países que tinham umas pessoas doidas que eles tiraram daquele país e colocaram nesse da América do Sul.
Uhum.
Igual tem muitos países que tem muita criminalidade, porque foram muitos presos que eles tiraram de um país e colocaram na cadeia lá naquele país. Aí com 500 anos depois, tá aí. E o Brasil foi o quê? Foi os portugueses que vieram pra... roubar tudo que tinha no Brasil.
Uhum.
Pra roubar os recursos do Brasil.
Aí agora também
aí agora, o que ficou no Brasil? Essa mentalidade de querer roubar as coisas, passar a perna, fazer a coisa. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi fundado no quê? Foi fundado por um povo, os peregrinos, que queriam sair daquele... lá da Inglaterra, onde eles eram forçados a fazer certas coisas,
uhum.
E vieram para aqui para ter uma liberdade de religião. Tanto que aqui é liberdade de religião. Você pode ter a religião que você quiser e ninguém vai falar bosta. Então, o país foi criado, fundado nessa ideia de, tipo assim, nós somos todos iguais, E nós vamos, e nós queremos prosperar.
Nome de Jesus.
Aí quando veio o inglês querendo botar o imposto e pagar o imposto, aí nós falamos, não, para, vamos parar com isso, não faz sentido, o que você está querendo cobrar da gente não faz sentido.
Uhum.
Aí que cortou o cordão umbilical. Mas a ideia, a fundação dos Estados Unidos foi isso, nós somos um povo unido, nós somos todos iguais, temos os mesmos direitos, não desde o começo, né, porque teve a escravidão e tudo.
Não, é assim.
Né? Mas a ideia foi de fazer algo novo crescer. O Brasil, sim, não. O Brasil foi um pessoal que veio para querer roubar tudo que a gente tinha.
Foi uma, essa história, né? E acaba que leva que, aquele... Isso pesa pro resto...
E eu fico pensando...
Da vida, né?
Eu fico pensando que hoje é muita imigração. Muitos brasileiros vêm para os Estados Unidos, outras culturas vêm. E vai mudar aquela cultura base que os Estados Unidos teve durante esses 400 e tantos anos. Entende? Porque vem pessoas do Brasil com um jeitinho brasileiro e vai ter filhos que vai ter o jeitinho brasileiro.
Sim.
E vai proliferando aquela bactéria.
É.
Entendeu?
Não,
não
estou
falando só de brasileiro, estou falando de chinês, de todo mundo. Eu quero, um dia vai ser tudo misto. Não sei se é bom ou se é ruim.
Por isso que quando o presidente joga, né, tira uns certos ilegais do país, eu acho que é para manter esse controle de
da cultura, manter aquela cultura daquele país.
De conseguir manter o que o país quer pregar. Porque chega um momento, tem um monte de gente...
É tudo muito misturado.
Não vai dar certo. Não vai dar certo assim. Não vai dar certo... Não vai ser pregado o que já foi desde o começo do país. Então, igual no Brasil, não tem como. Porque ninguém tá indo para lá. Quem tá indo para lá é...
Bateu 5,87 dólar.
Bateu? Nossa. Hoje?
O Bolsonaro já preparou. Por isso que ele fez a nota de 200 reais. Daqui um dia um dólar vai valer 200 reais.
Não, já pensou? Aí nós podemos comprar uns negócios.
Comprar o quê? A casa vai valer de que era 5 mil reais, vai valer 300 milhões de reais.
É triste, velho, mas a gente quer a melhora pro país, até porque a gente tem família lá. Mas
é foda.
Como que vai melhorar? É na coisa pequenininha. É igual aquela vez que você foi multado lá, porque você parou na frente.
Aham. Eu estacionei num domingo onde não tinha nenhum carro na rua, eu parei no lugar errado. Aí eles me deram a multa.
Mas é um negócio assim que você pensa. Peraí. O que aconteceu? É aquelas coisinhas que a pessoa. Que os policiais. Que eles traumatizam, faz uns negócios que é só pra roubalheira, um negócio treinado.
Tava errado, mas eu fiquei assim.
Muita coisinha.
É um tipo de multa que é só pra recolher dinheiro mesmo. Aqui na América tem muito. Igual multa de cinto de segurança. Pelo amor de Deus, para com isso. Aqui na Flórida, por exemplo, você não precisa usar capacete pra andar de moto, mas se você andar sem cinto de segurança dentro de um carro, você ganha multa. Fala sério.
Se você tá sem identidade, você ganha multa. Lá no Brasil também é multa 3x4, velho. Você tá louco. É Freud, viu? E fora que tudo é muito... Velho, é muito foda. E se coloca um presidente bandido, aí bandidagem vai comer solta. Vai comer solta. Não tem jeito. Você vai colocar uma pessoa que é bandido na presidência do país pra fazer o quê? Que o presidente que só fez cagada, foi preso, vai fazer, Ronaldinho? Não, me fala. Qual que é a opção? Mudou. Mudou meu nariz.
Ele foi presidente por 2 turnos?
Acho que foi.
Falou aqui, ó, o Nicolas. Portugueses malditos, se não fossem eles, estaria peladão com minha onça em uma cachoeira. É foda, velho.
E dando tapa na tigresa, né, Nicolas?
Ronaldinho querendo estacionar errado com jeitinho americano. Só que não. Minha tia que falou que podia estacionar lá.
Não foi nem culpa do Ronaldinho, não. Foi a tia dele. Foi a culpa da tia dele. A culpa dele é colocar.
O Nicolas perguntou: Ronaldinho, as coisas nos Estados Unidos estão feias mesmo em relação à política? Nem sei, porque agora que o Trump saiu, não tem notícia ruim de presidente mais, porque o Sleep Joe tá dormindo. Porque o presidente tá dormindo até agora. Não, mas é porque os canais CNN, a maioria dos canais, só tem um canal que falava bem do Trump. Então. E todo dia era só notícia ruim. Uhum. Agora com esse presidente, como os canais são a favor dele, não tem notícia ruim do presidente.
Uhum. Eu não sei. Eu também não estou sabendo muito, não estou buscando a saber, não. Mas eu já escutei por alto que ele tem feito umas merdinhas aí, mas.
Uhum.
Eu não vou. A gente não procura, a gente não busca muito esses negócios de política, não, sabe? Né?
É.
Mas quando vem alguma coisa assim que é interessante...
É a cultura é diferente, velho. Igual uma coisa que eu tava conversando lá com a minha tia no Brasil, em questão de tirar carteira de motorista no Brasil. O que acontece? É uma dificuldade. Aqui nos Estados Unidos, como é que você faz para tirar carteira para dirigir? Com 16 anos. Você faz uma prova, tem 20 perguntas, você tem que tirar 15. Você tem que acertar 15. Pronto, acabou. Você já tem um permit para você dirigir. Você sabe dirigir? Não. Tem autoescola para te ensinar a dirigir? Não. Como é que você aprende a dirigir? Você tem que ter uma pessoa que tem acima de 18 anos ou 21 para estar no lado de você enquanto você dirige. Onde que você aprende a dirigir?
Na rua.
Na rua, em casa, com a pessoa que sabe dirigir te ensinando. Não tem uma autoescola que você tem que pagar milhares de reais, de dólares, para poder te ensinar a dirigir. Você aprende a dirigir sozinho, com alguém.
Não. Tem autoescola se você quiser pagar, fazer, mas não é necessário. Precisa.
Isso com 16 anos de idade.
E depois
de 6 meses ou um ano, sei lá, você pode ir lá e tirar sua carteira. Aí o que acontece? Você vai lá e faz um teste com a pessoa dentro do carro com você. E o que é o teste? Ah, vamos pra lá. Aí quer ver se você vai parar na placa de pare. E faz você fazer um 3 pontos, retornar. Não tem nada de baliza onde ele vai checar se o carro ficou certinho no meio fio.
3 centímetros de distância ali da frente, 3 centímetros de trás.
Não tem nada disso. E você tira a carteira. Quanto custa pra tirar a carteira?
Eu paguei, eu acho que foi assim, 48.
48 dólares.
48,
e no Brasil? Depois de autoescola, depois dos cursinhos, depois de tudo. Cara, você tira a carteira, você não paga nem 100 dólares pra você tirar uma carteira do zero aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, quem passa de primeira no teste?
Minha mãe não passou, coitada.
Ninguém passa de primeira. Aí isso faz o quê? A pessoa fala, porra, velho. Eu não lembro quanto minha tia falou, mas era mais de um salário. Ou seja, uma pessoa que não ganha... Não tem carteira.
Mas, Ronaldinho,
não tem como ter carteira. Aí o que a pessoa faz? Tem que dar um jeitinho.
É.
Porra, eu preciso de um veículo? Tem que dar um jeitinho. É foda, cara.
Mas é foda porque, igual você tá falando assim, ó. A pessoa pra tirar a carteira tem que ter dinheiro. Pra tirar a carteira. Pra ter um carro lá também tem que ter dinheiro. Porque se você vai tirar a carteira pra quê? Pra dirigir a bicicleta? Não precisa. Porque não tem como. Minha mãe, eu falo por mim. Minha mãe, meu pai, quando minha mãe era casada, os dois eram casados, a gente tinha um carro. Separaram. Minha mãe comprou uma moto, porque carro ia ser muito caro para poder manter um carro. E ela não tinha passado ainda na prova de carro. Aí, assim, ó. É um negócio incrível, porque a pessoa dá um jeitinho. Ela vai ter que fazer 2 vezes a mesma prova, pagar as autoescolas. Porque se não fazer autoescola, não tem como fazer.
Aqui não tem nada disso.
Aí você tem que fazer autoescola 2 vezes. Então você vai pagar, vamos supor, que é R$2.000 por cada... R$4.000, porque você não passou na primeira vez. Aí depois você vai...
Quem passou de primeira...
Pagou.
No Brasil, pagou. Deu jeitinho brasileiro. Deu chazinho, deu biscoito, ó.
Deu biscoito com chatinho.
Passou a mão no saco. Lambeu as
beijinho,
costas.
Espadinha, tudo pode ajudar.
Não vem, não. Se você passou de primeiro, levanta a mão e me fala qual era o gosto do café. Tava com muito açúcar, Magno? Vem falando que tirei de carro e de moto de primeira.
Não, tem gente que passa de
primeira. Lógico. Passa a mão.
Ainda bem que eu não tive que fazer lá, que senão eu tava ferrada.
Mas é loucura. Aí falou aqui, ó, o Brasil tem um lado ruim, mas tem um lado bom também. Como é que é a saúde aí? Beleza. Sim, aqui é mais caro. Mas é o seguinte, liga pra polícia aqui agora e vamos marcar no relógio quanto tempo gasta pra polícia. Fala assim, ó, tô passando mal, manda uma ambulância. Vamos ver quanto tempo vai gastar até uma ambulância e polícia chegar aqui na casa.
Rapidão.
E vamos comparar com o Brasil. Aqui é mais caro? É. Mas o bicho chega.
A saúde do Brasil, quem falou isso aí?
Magno, né? Falando
bosta.
Só fala merda.
Mas olha aqui, a saúde do Brasil tem certas coisas que são não são boas, tá? É mais barato. Mas é barato pra quem mora aqui, que paga dólar. Mas pra quem tá morando no Brasil, pagando a consulta lá, é caro. Então não é mais barato. A saúde aqui também é boa. Igual... médico normal, é só que é mais caro, entendeu? Mais caro, assim, pra pessoa que mora aqui, vamos supor, uma consulta. Se eu não tivesse meu seguro, eu ia pagar numa consulta $500. Numa consulta de médico normal, regular, né? Então, tipo assim, é mais caro, mas não é porque aí é melhor, não. Até porque no Brasil também, igual eu falei, a pessoa tem que ter um SUS, a pessoa tem que ter um Unimed, um trem pra poder, um seguro médico pra poder conseguir, porque também é caro. Pra gente que sai daqui e vai lá, compensa, porque o dólar tá alto, porque... Mas, caso contrário, não. Igual, o Ronaldinho fez o procedimento de tirar os dois dentes lá.
Quatro.
Tô tentando imanizar aqui, mas não tem jeito. Tô tentando dar um jeito em brasileiro aqui, mas não tá dando jeito, não. É, pra tirar os quatro dentes, e ficou bem mais barato do que aqui. E então, eu acho que é isso, que é o bom de quem mora aqui dos Estados Unidos pra ir pro Brasil pra poder fazer procedimento médico, né? Procedimento de saúde. Mas eu acho que é...
Ah, velho, sei lá. Eu acho que... É a cultura mesmo, do jeitinho brasileiro. Sabe? Lá é tipo assim, como que eu posso ganhar sem... Por baixo, assim, sem ninguém saber. Passar na perna em alguém. Aqui não, aqui é tipo assim, como que eu posso crescer na vida? Como que eu posso ser melhor?
Sim, e muitos brasileiros que saem de lá mudam o pensamento e consegue né, seguir em frente, conseguir não ficar fazendo esse jeitinho brasileiro. Tem outros que, infelizmente, igual você falou,
O Mago tá falando, esse puxa o saco dos Estados Unidos. Não, igual o Lucas fala, os Estados Unidos é o melhor planeta na face da Terra.
Ô, Magno, fala assim não, né, não. A gente, eu vivi 17 anos da minha vida no Brasil. Vivi mais no Brasil do que eu vivi aqui nos Estados Unidos. E isso é porque eu vim forçada, tá? Não gostava daqui no começo, não. Mas não gostava daqui porque o choque de realidade em questão de amigos, de cultura, né? Mais de cultura, é bem diferente. Que brasileiro sim tem um lado bom, que é isso, que é quente, que a gente brinca, a gente tem a zoação. Brasileiro são pessoas que gostam de festa, de senta, sempre tá ali junto. Essa que foi a diferença, e essa é a qualidade do brasileiro. São pessoas que são, pelo menos da onde eu vim, as pessoas que eu tenho, né, esse carinho, intimidade, são pessoas assim... São pau pra toda obra. E aqui nos Estados Unidos é diferente. Não tem esse trem, não. Todo mundo trabalha e é de segunda a segunda. É difícil conseguir conciliar pra todo mundo se juntar. Mas todo lugar tem seus lugares, seus prós e cons. Mas aqui nos Estados Unidos é tudo cons.
Prós.
Prós. É isso.
Vambora, então. Tem que ir pra academia hoje. Editar o vlog de amanhã. Chega até a cansar.
A gente não ia... Pá, pá, pá.
Acho que vou na academia hoje, não.
Pá, 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 pá.
É, Freud's, velho.
Amanhã também. Amanhã eu vou jantar com a minha mãe e com o meu irmão. Vamos ter papos vários sérios. Depois, no outro dia, eu vou vir gravar
a mãe dela podcast. Tá chamando ela, porque eu escutei o podcast onde você fala mal dela.
Foi. Foi esse mesmo.
Até o próximo podcast. Um beijo na bunda. Até a segunda. Falou, tchau.